é o Sem Papo Raso, o podcast do Dipper que troca um papo com você sobre aquilo que precisa ser falado. Quer conhecer mais sobre a gente? Siga @nbdipper no Instagram e aproveita o podcast a seguir.
E aí, gente, tudo bem com vocês? Já tentei gravar esse podcast 18 vezes, cheguei a gaguejar aqui, mas agora vai dar tudo certo, eu sou a Isabela. E estamos começando, estou sendo super rápida agora nesse momento de apresentação, senão começa a falar muito. Estamos começando mais um episódio do Sem Papo Raso, o primeiro episódio de uma série de 3 episódios, que vai ter por tema o fator colonizador da comunidade cristã. Para não dizer comunidade evangélica, porque a gente vai falar sobre várias coisas. Mas esse assunto é algo que eu estava pensando muito. Começou a me incomodar muito a forma com que nós estamos pregando o evangelho e fazendo discípulos, sabe? Ultimamente. Eu tenho visto um certo discurso que parece ser muito legal, bonzinho, mas que revela uma intenção muito errada. E eu tô falando isso primeiramente por mim, porque eu quase caí nessa um tempo atrás. Mas pra gente conseguir ser o máximo profundo num tempo curto, vou dividir esse podcast em mais ou menos 4 tópicos. E eu espero de verdade que os meus pensamentos não fiquem muito doidos aqui enquanto a gente conversa. Vamos lá. Primeiro ponto. Quero definir colonização e quero definir evangelho. Vamos ser bem rápido. Colonização é tornar colônia. Se a gente voltar lá atrás para as aulas de história, a gente vai compreender que colonização é chegar num território que não te pertence e instituir ali a sua cultura, a sua língua, a sua religião, transformar a força de trabalho, fazer beneficiar você que está colonizando e aumentar suas riquezas, coisas desse tipo. Já evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não vejo semelhança nenhuma entre esses dois conceitos. Mas, por alguma razão, eles se tocaram, se encontraram. A colonização tocou no evangelho. E aí as coisas começaram a dar errado. Vamos para o tópico número 2. Por que que a colonização aconteceu? Não vou entrar no mérito de colonização de povos, tá bom? Eu quero falar sobre o fator colonizador. Sobre esse DNA colonizador. Por que que ele começou a acontecer? Vamos falar sobre algo cotidiano. Não vai ser meu lugar de fala nessa série. Falar sobre o passado, tudo bem? Vamos falar sobre hoje em dia, onde ele mora, como ele opera, o fator colonizador. O fator colonizador passou a existir porque o ser humano, ele tem por natureza a vontade de conquistar, a vontade de possuir alguma coisa, mesmo que seja uma mínima coisa. Ao mesmo tempo, o ser humano também, ele é facilmente colocado em posição de competição. A gente sem perceber está competindo com os outros. E nós temos uma identidade que precisa muito de uma certa afirmação. Quando o homem encontrou uma forma de propagar esses sentimentos continuamente baseados em algo, esse algo, evangelho, isso virou algo assim completamente, quase que coexistente, sabe? Você vira evangélico, você vira crente, você tem um fator colonizador. Porque você começa a querer conquistar, você começa a querer realmente colocar essa sua ideia, essa sua ideologia, porque eu vou até chamar de ideologia, não vou nem chamar de evangelho. Porque é algo extremamente humano, sabe? Quando a gente começa a colocar a mensagem de Jesus como um fator poderoso para conquistar culturas, mudar lugares. Só que, cara, não é isso. A gente acabou de falar que é poder de Deus para a salvação dos que creem. E o ponto importante aqui é dos que creem, sabe? Não é só a exposição da mensagem. Tem um outro lado da mensagem que escolhe crer ou não crer. Isso também não é um podcast que está dizendo para você não pregar o evangelho, não falar de Jesus. É sobre a forma com que acontece, sabe? Fator colonizador, ele mora em várias mensagens que colocam pessoas como almas, sabe? Vou dar um exemplo. Ah, porque você vai entrar na sua universidade E aí lá você vai fazer a universidade inteira ser crente. Você vai, a gente vai conseguir, sendo crente, fechar vários terreiros da nossa cidade. A gente vai acabar com o carnaval, sabe? Coisas desse tipo. Mas eu quero dizer que não é isso, sabe? Não é isso. Jesus não andou pelas cidades querendo acabar com as outras religiões. Jesus não andou pelas cidades tentando fazer com que as festas religiosas acabassem. Jesus andou pelas cidades, diz que o Filho do Homem veio para salvar. Ele não veio para fazer números. Não veio. Outra coisa é que Jesus não veio tocar nas estruturas de poder dos homens. Isso é totalmente diferente do poder de transformação social que existe no Evangelho, porque eu acredito nele, eu acho muito forte, eu acho realmente que isso vai acontecer. Mas não sobre mudar estruturas de Estado, de poder, de política, de governos. Quando perguntaram para Jesus sobre o imposto, Jesus fala com muita calma, eu acredito. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O imposto é para dar para César. As estruturas humanas, elas são para os homens. Eu não preciso lutar, nós não precisamos lutar para mudar a cultura dos homens, sabe? É nesse lugar dessa tenuidade, assim, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas essa coisa, assim, delicada de viver a cultura dos céus e respeitar que existe uma cultura dos homens. A gente conseguir achar esse caminho, porque senão a gente começa a viver um evangelho colonizador de uma forma totalmente disfarçada, totalmente disfarçada. O que eu quero propor com esse podcast é dizer para você que se você recebeu algum tipo de mensagem colonizadora ou que você foi instigado, inspirado a pregar o evangelho dessa forma, se você foi inspirado a entrar nos lugares para conquistar números ou até conquistar pessoas, eu quero te dizer que o evangelho, ele não é sobre conquistar pessoas, é sobre o poder de Deus. Manifestação do poder de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Fazer justiça aos pobres e oprimidos. Jesus nunca falou nada sobre você converter 57 mil pessoas. Jesus nunca falou nada sobre essa corrida por almas. É diferente, sabe? São coisas muito diferentes. Eu não estou dizendo que eu não ficaria extremamente feliz por muitas pessoas se converterem a Jesus. Até porque eu creio nisso, eu creio em Cristo. E por eu crer e achar muito bom, o meu desejo é que muitas pessoas conheçam Jesus. Mas é sobre como que nós estamos encarando as coisas de fato e qual é realmente o desejo do nosso coração. A pregação do Evangelho, ela precisa ser sempre purificada pela Bíblia, pela opinião de Deus e pelos atos de Jesus aqui na Terra, não pelos atos dos homens. Me incomoda muito, sabe? A gente começar a agir de uma maneira com que as nossas as pequenas relações, sabe? Você é amigo da pessoa a fim de converter a pessoa, não a fim de amar a pessoa, sabe? Pra mim, deu tudo errado aí, nesse rolê aí de você. Aí fica insustentável, aí realmente crente fica muito chato. Eu recebi várias mensagens, eu conversei com várias pessoas e, obviamente, assim, coisas que eu já sabia fazia bastante tempo. Como que existe uma insistência do crente em pregar o evangelho? Isso é muito incômodo, isso é muito chato. Jesus, ele falava de Deus, ele falava do reino do céu. Jesus não se calava, Jesus não era omisso, Jesus vivia uma verdade. Mas Jesus não era chato, sabe? Jesus não estava aqui buscando aplausos dos homens ou ser o maior evangelista que já passou pela terra. Jesus veio aqui salvar as pessoas. Vou fazer um parêntese também problemático sobre o evangelho colonizador. Sabe missionários que trocam a mensagem, né? Trocam comida pela mensagem. E eles usam realmente a fraqueza do outro, entrar na fraqueza do outro, na necessidade do outro, para poder falar de Jesus. Tem uma história na Bíblia em Lucas 17, se eu não me engano. Em Lucas 17, Jesus, ele encontra 10 leprosos e ele cura os 10 leprosos. Só um leproso volta para agradecer. Os outros 9 foram curados, mas eles não foram agradecer Jesus. Vamos colocar aqui em outra coisa, vamos supor que os outros 9 eles não se converteram. Jesus curou antes, sabe? Porque Jesus veio para salvar, Jesus não veio para converter. A conversão e a aceitação, a crença nesse evangelho é uma consequência de uma presença de Deus, do amor de Deus. Eu não acredito que nós estamos vivendo, sabe, como igreja. Vou falar agora, sendo totalmente... Nem sei o que eu estou sendo, porque... Mas falando assim, pelo que eu noto da igreja brasileira e da forma com que nós estamos evangelizando, é muito fácil se perder nessa coisa e transformar uma pregação de uma mensagem tão legal, que é a mensagem do evangelho, em uma coisa insistente que são lutas erradas, sabe? Eu só penso isso, que estamos lutando contra estruturas que nós não devíamos estar lutando. É muito claro que o reino é dos céus. É óbvio que nós falamos que seja feita a sua vontade na terra como é no céu. E esse é um desejo daqueles que creem. Você não pode tentar dizer que é um desejo dos que não creem. E aí a gente se cansa em tentar mudar as leis, em tentar mudar as outras culturas, em tentar... Cara, nem sei mais o que a gente está tentando, sabe? Jesus diz que o reino dos céus, ele não é algo físico, ele é algo de dentro. Então, pra quê que a gente está tentando, com tanta ânsia, sabe, converter tanta gente? E, caraca, ter uma igreja lotada, isso não é nada. Eu quero pedir perdão, passou um carro aqui, não sei se deu pra ouvir. Mas eu acho que é muito sobre isso. Me perdi nos pontos. Mas para a gente tentar caminhar para algum tipo de conclusão, eu quero falar muito sobre o que é e como nós devemos viver esse evangelho. Eu não acho que eu sou um exemplo perfeito, né? Eu acho até que eu deveria falar mais de Jesus. Mas Jesus, ele amava muito as pessoas e Jesus dialogava com as pessoas. Até as pessoas que não pensavam como ele, sabe, fariseus. Jesus, ele nunca foi idiota, sabe? Assim, ele era extremamente legal. A gente constrói muitos muros quando a gente vive um evangelho colonizador, porque ninguém se sente confortável. Não é legal. Se coloca no lugar da pessoa, assim, pelo menos por um minuto. Não é legal alguém vir com algum tipo de discurso. De que o que você está vivendo não é certo e você vai para o inferno. Ou até o discurso super disfarçado, mas de que você precisa esse vazio que você sente, Jesus que pode preencher ele. E aí você coloca a vida da pessoa num lugar de vazio, de miséria. Não é assim, sabe? Existem vidas muito boas, na verdade, fora do evangelho. E falar isso é até chocante, mas é verdade. Existem casamentos que dão certo fora do contexto cristão. Existem namoros que dão certo. Existem pessoas profissionalmente muito bem sucedidas. Eu acredito que o sentido da vida está em Jesus, mas eu não posso fazer com que a minha mensagem ela seja uma barganha, sabe? Que a minha mensagem ela seja algo assim... Olha, isso vira evangelho da prosperidade, sabe? E no campo das emoções, a gente nem tá mais falando de dinheiro e de coisas boas pra vida, mas não é assim, sabe? Eu acredito mesmo que uma vida com Jesus, ela é plena, não em relação a coisas materiais. Eu acredito. Eu lendo a Bíblia, eu me encontro com esse Jesus. Mas eu acho que a principal questão aqui do evangelho é você encontrar alguém que te ama incondicionalmente. É você encontrar Deus que te ama incondicionalmente, sabe? Jesus que te amou de uma forma profunda e se sacrificou por você. E isso faz as coisas elas serem menores, sabe? Faz as coisas difíceis serem menores. Mas coisas boas nós conseguimos até conquistar com a força do nosso braço. Mas um amor incondicional, ele não existe, não reside em seres humanos. Só em Deus. E mais uma vez, isso é o que eu acredito. E para aqueles que creem, o evangelho é salvação. Então, eu espero que os muros construídos por causa desse evangelho colonizador, eles sejam destruídos e que os diálogos aconteçam. Eu me perdi completamente nos pontos que eu estabeleci para essa conversa. Mas que o diálogo ele possa acontecer, sabe? Que a gente possa ter relações pessoais, não como com o fim de ter mais crentes no mundo, mas com o fim de amar as pessoas e de amar a Deus. E que você também não esconda a verdade que existe em você, sabe? Se você é crente, que delícia que é isso, sabe? Que delícia poder compartilhar o que te faz feliz. E Jesus me faz muito feliz, então eu posto no meu Instagram. Então eu falo disso e se alguém me perguntar, a Bíblia fala, estejam sempre prontos para responder a razão da sua esperança. E se alguém me perguntar, eu falo que é Jesus. Se alguém me perguntar por que eu me comporto, como eu me comporto, eu falo porque é Jesus. E eu acho que é mais sobre isso do que a gente lutar contra sistemas que nós não precisamos lutar. Tentar convencer pessoas não é e nunca foi o nosso papel. Vamos pensar mais sobre isso. Jesus não precisa mudar culturas, sabe? Jesus é muito poderoso. Os corações que querem a Jesus, eles querem a Jesus em qualquer cultura, em qualquer lugar. O lugar e o comportamento nunca foi um empecilho para Jesus fazer o que ele tinha para fazer, salvar quem ele tinha para salvar. Jesus conversou com a mulher samaritana e era assim, uma parada impossível na época. Jesus não precisa disso. É muito além das forças humanas. A gente precisa parar de colocar fatores humanos em coisas que são dos céus. E vamos conversar mais sobre isso. Fica ligado aí nos próximos podcasts. Acho que vai ser uma bênção para você. E existem vários lugares onde esse assunto toca, né? A gente pode falar de muitas coisas. Fica aí com a gente. Se você quiser dar algum tipo de feedback, não sei como, você vai ter que ir no Instagram do Dipper e mandar uma direct. Mas eu amei conversar com vocês. E é isso. Leiam a Bíblia se quiserem. Pesquisem, conversem, vamos dialogar. Porque as coisas ficam muito mais legais quando isso acontece. Tchau, tchau.